face, né, pescoço. Em segundo lugar, o que mais aparece, tumores de tireoide, né? E em terceiro lugar, um dos mais importantes também, os tumores de cavidade oral. Língua, bochecha, ali na parte da gengiva. E os tumores de garganta, né? Que a gente chama de laringe, na caixinha da voz ali, nas cordas vocais. São basicamente os mais importantes da cabeça e pescoço.
Agora, que sinais e sintomas merecem atenção e podem indicar a necessidade de procurar um especialista?
Vai depender um pouco da localização, né? Pelos de pele, que eu falei no começo, fácil, né? Alguma feridinha, alguma crostinha que você tá lá, ela não cicatriza, passa um mês, ela vem e forma uma crostinha, vai crescendo. Então, é um sinal de um câncer de pele mais inicial. Da mesma forma, na cavidade oral também. Você tem uma afta, uma ferida ali na língua, no chão da boca, no céu da boca, na garganta, que não cicatriza, 4 semanas, 6 semanas, ela não melhora. Então, tem que acender um alerta aí. Na parte da tireoide, no pescoço, qualquer abalamento, algum carocinho ali que também aparece e não some, é muito importante você dar uma olhada.
Quais são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer?
Novamente, pela localização, as de pele, o sol é o maior fator de câncer de pele. Os de cavidade oral é o cigarro e o álcool, né, o etilismo. Os de tireoide, a gente já não vai ter muitos fatores de risco, né? A gente tem que acabar pegando mais cedo, mas também não tem muitos fatores de risco.
Tem algo genético?
Tem muito genético. Existe um fator de risco que é a radiação na infância, alguém que já se tratou de algum outro tipo de câncer, mas é algo mais específico.
Doutor Daniel, eu gostaria de saber o seguinte: o que é que podemos fazer para prevenir o câncer de cabeça e pescoço?
Prevenir é exatamente isso, né? Se proteger do sol para evitar câncer de pele, nunca fumar ou beber assim em excesso. E quem fuma e bebe, se você parar, já melhora bastante, já consegue prevenir bem esses cânceres de cavidade oral ou de garganta mesmo.
Como é feito o diagnóstico e por que descobrir a doença de forma precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e nas chances de cura?
Para fazer o diagnóstico precoce é justamente isso, ficar antenado, ficar bem atento a essas alterações que a gente falou, né? Olhar essas feridinhas que não cicatrizam no rosto, dentro da boca, perceber algum caroço ali no pescoço para investigar melhor. E isso faz toda a diferença porque a gente consegue fazer um tratamento além de mais rápido, né? A doença não cresce, não se espalha, a gente consegue ter resultados melhores com uma cirurgia.
Conforme eu disse no começo da entrevista, de 70% a 80% dos casos só são diagnosticados de forma tardia. O que é que isso representa no tratamento?
Você diagnosticar na forma tardia, isso leva a uma cirurgia bem mais complexa. A cirurgia da cabeça e pescoço é um local muito delicado, né? Onde a gente tem muita coisa passando, uma cirurgia em face, né? É uma coisa muito delicada. E às vezes ainda ele está tão avançado que não permite a cirurgia, que o tumor está tão grande que você não consegue retirá-lo sem tirar algumas outras estruturas mais importantes. Então, pegar um caso mais tardio prejudica bastante as chances de cura para o paciente.
Vamos falar um pouco sobre o tratamento. Como é que ocorre e o que é que há de avanço para melhorar a qualidade de vida dos pacientes?
O tratamento, em sua grande maioria, é realmente a cirurgia, né? A gente conseguiu alguns avanços em algumas medicações que a gente chama de terapia-alvo, que a gente consegue diminuir o tumor para conseguir operar. Isso foram os grandes avanços para esse tipo de doença, e trouxe bastante melhora para o paciente esse tipo de tratamento.
Nós queremos só agradecer ao senhor, Dr. Daniel Serrano, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Muito obrigado pela entrevista.
Nada.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações, e é sempre importante se manter atento aos sinais do próprio corpo e, claro, fazendo os exames. Percebeu alguma coisa alterada, né? A forma de engolir, uma dor de cabeça, sempre fazer os exames, o diagnóstico precoce ajuda muitíssimo no sucesso do tratamento. Com essas informações, a gente vai chegando ao final de mais um programa, 1h57. A apresentação do foi minha, Ivina Souto, reportagem de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Juarez Diniz e Lucas Santiago, que também é o gerente.
Na voz de cada um, nesse sublime torrão, do litoral ao sertão, do brejo, do agreste, com o céu azul. Ando pisando esse chão, do Cariri ao Curimataú. Eita, gente forte, é da Paraíba. Eita, gente forte.
forte. Sou Paraíba, sim, senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Reginaldo Venâncio, começando o Tabajara em Revista desta terça-feira. Muito boa tarde a você que nos ouve pelas ondas do rádio, no 105,5 FM, a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, pelas nossas redes sociais. Muito boa tarde, muito obrigado pela audiência de sempre. Boa tarde a todos aqui no estúdio, a equipe do Tabajara em Revista, Esdras Alves na produção do programa, Fabrícia Guedes nas mídias sociais, Maurício Alves na operação de áudio. São 2h05 desta terça-feira, dia 7 de julho de 2026. A gente abriu o programa de hoje ao som de Céu, com a música Varanda Suspensa, composição dela com Hervé Salters, que está no álbum Tropics de 2016. A gente volta rapidinho para falar da Copa do Mundo, que para a gente acabou, né? A participação no Brasil chegou ao fim, mas nas ruas aqui de João Pessoa, o orgulho pelo esporte e pela nossa cultura continua estampado em muros gigantes. Quem passa pelo bairro São José, com certeza, já reparou em um painel impressionante, cerca de 20 metros, que homenageia o atacante paraibano Matheus Cunha. A obra, que rodou pelas redes sociais, arrancando elogios do próprio jogador da seleção, é assinada por um talento da nossa terra, Wagner Rodrigues do Nascimento, mais conhecido artisticamente como Museu Grafite. Há mais de 12 anos, o Wagner usa latas de spray para transformar paredes em espaços de memória, identidade e transformação social, combatendo preconceitos e valorizando quem é da Paraíba. E é com Wagner Rodrigues que eu vou conversar agora aqui no Tabajara em Revista. Boa tarde, Wagner!
Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Tabajara.
Maravilha! Okay. Wagner! Para começar, como eu falei, na participação do Brasil na Copa do Mundo, ela infelizmente terminou, né? Mas a sua arte ela vai ficar aí gravada nas nossas ruas. Como é que foi para você ver esse painel gigante que você criou em homenagem ao Matheus Cunha ganhar essa proporção e se transformar em um verdadeiro patrimônio visual?
Foi gratificante, né? Porque antes que a gente viu que ele foi convocado, eu já estava com essa ideia de colocar a imagem deles dois, né? Numa parede, só que eu tava sem tempo. Tava pintando pela rua, fazendo trabalho comercial e pintando também tema da Copa em outros bairros. Aí quando eu tive um tempo, eu coloquei ele, só que não foi na parede, né? Eu tive essa ideia de colocar no asfalto, né? Na rua, pra todo mundo ver, numa proporção maior. E isso aí foi muito assim, chamou a atenção até dele também, né? Uhum. Chegou até ele depois do jogo.
Muito bem, você inclusive me corrigiu aqui, né, que são dois. A homenagem não é só do Matheus Cunha, mas também para o Douglas Santos, né? Queria que você justamente comentasse foi, né, você perceber esse reconhecimento através do Matheus.
Foi, pô, eu fiquei até assim sem palavras quando eu fiquei sabendo assim que ele colocou lá, que orgulho, né? Uhum. Que foi através também de um amigo meu, né, que é do Japão Mil Grau, que postou, fez a edição do vídeo e estava aqui comigo. E isso aí chegou até ele, foi gratificante demais, né, véio? Ele colocou que orgulho. E após dele, no outro dia eu já tava fazendo o Douglas, né? Aí eu terminei já, o Douglas, e tá lá, o Douglas e o Matheus, a bandeira da Paraíba, do Brasil. E foram bem representantes, né, véio? Porque infelizmente saímos, mas vai ficar na memória, na história, né?
É verdade.
E ele é um paraíba, tá com 3 gols, né?
Uhum. Você chegou a conversar com ele de alguma forma, não? Uma troca de mensagens?
Ainda não. Porque eu acho assim que é um momento meio frustrante, né, velho?
Sim, é verdade.
E eu acho que ele vai estar com a cabeça erguida e quem sabe um dia ele possa visitar a comunidade e trocar ideia. A mãe dele já agradeceu e tudo já, uhum, pelo carinho e tal.
Muito bem. E Wagner, você tem planos de fazer essa homenagem a outros jogadores, mesmo que não sejam paraibanos?
Sim, porque foi uma ideia, assim, genial, né, véio? Isso é massa para valorizar também os atletas da terra também, né, os artistas da terra também, que merecem muito também espaço, né,
sim,
na arte, no esporte, na cultura, uhum, local.
Quem sabe relembrar aí Mazinho, né, que fez muito sucesso aí nos campos, nos gramados ali, tem uma história linda com o Vasco da Gama, também com a seleção tetracampeã, né, de 1994, ele que é filho aqui de Santa Rita, já fica essa ideia aí.
Eita, massa, já ouvi muito falar do Mazinho. Massa, massa.
Muito bom.
Meu coroa falou muito dele.
Tá vendo aí? Papo, papo de coroa mesmo.
É, coroa.
Wagner, me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho do seu nome artístico, né? Você é conhecido como Museu Grafite. De onde surgiu esse codinome?
Então, surgiu. Eu sempre morei nasci aqui dentro da comunidade. E nas antigas existia um artista que morava aqui, né? E hoje não mora mais aqui, mora em outro local, mas trabalha ainda com grafite, que era o Múmia, né? E ele que foi minha inspiração. E quando ele foi lá em casa me conhecer, lá em casa tem uma radiola, eu tenho uma bicicleta Monareta, eu curtia a música que meu pai escutava nos 80, 90. E do nada chegou, todo mundo chegava lá em casa a visitar, dizia, pô, tua casa parece um museu. E eu não tinha nome artístico ainda. Aí eu disse, caramba, velho, eu acho que vou deixar esse nome assim marcado, museu. Vou começar a desenhar, pintar na rua, colocando museu. E foi pegando, a galera foi gostando, foi me aperfeiçoando através de mutirões com os artistas da terra. Isso foi muito massa, véio. E pegou, né? Esse nome, Museu Grafite, pegou.
Muito bem, muito bem. E de que maneira essa sua vivência, essa rotina com os moradores do bairro, elas influenciam no que você produz, Wagner? No que você escolhe colocar nas paredes?
Então, eu pinto o que eu vivo, né? Eu pinto aqui na comunidade e a galera também sempre ajuda, disponibiliza também as paredes. Sempre viu minha evolução desde o começo, né? Que foi onde eu comecei, foi aqui. Eu trabalho com isso, né? Trabalho comercial também, para empresas. Aqui também, moradores também, pinto aqui. Eu sempre estou pintando por aqui na minha comunidade. Já pintei outros bairros também, outros eventos fora daqui da Paraíba, né? Como esse ano eu fui pro O Street of Style, né? Pelo segundo ano, foi em 2024, que é o Festival Internacional de Grafite. E eu fui selecionado, né? Representando a Paraíba.
Aconteceu onde?
2024 e agora esse ano.
Aconteceu
Em
onde, Wagner?
Curitiba.
Curitiba, né?
Em Curitiba. É, em Curitiba.
Certo.
Foram 400 artistas do mundo todo.
E é classificatório? É um
É
campeonato?
selecionado. Você manda seu currículo, né? O histórico de trabalho na rua. E lá eles escolhem. Aí tem Japão, Chile, todos os artistas do mundo todo, né?
E como é que foi sua participação nessa edição?
Pô, foi muito massa. Eu pintei ao lado de um chileno lá, fiz uma letra minha, museu, como eu faço sempre.
Sim.
E faço também uns personagens assim que eu crio na hora.
Certo. Quando você fala assim, eu fiz uma letra, o que quer dizer exatamente, assim, para quem não entende, assim
É
como
a
eu?
letra. Então, é a letra tipo grafite, né? O style, né? Que
Certo.
é meu nome no grafite,
Entendi.
estilo bombo. É uma forma de uma letra diferente.
Entendi. Uma forma de escrita, né?
É uma
Uma
forma de
grafia.
escrita.
Uma grafia.
É.
Maravilha. Maravilha. Wagner, você prefere ser chamado de Wagner ou de Museu Grafite? Tanto faz, como é que você prefere?
Tanto faz,
Tanto faz.
porque Wagner, ninguém vai saber que é Wagner. É, parece mentira, mas ninguém me conhece por Wagner. Tá conhecendo agora, depois dessa reflexão, muita gente tá falando por Wagner e tal.
Então,
Mas
bora
todo
lá.
mundo me conhece por museu.
Então, bora lá. Museu. A gente sabe que
É.
trabalhar na rua envolve muitos desafios, né? Queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho, né, dos seus maiores obstáculos, né, que você enfrenta nesse processo de criação em espaços públicos.
É meio complicado, né? Porque quando a gente tá pintando na rua, na minha comunidade não sempre, né? Que eu tô em casa, mas quando a gente vai para uma rua, uma avenida, pintar uma parede, sempre aparece assim, os policiais e tal, abordam, mas quando percebe que é um grafite, eles entendem, né? Mas no
Sei.
começo dá um choque assim, a galera olha assim, ah, tá pichando, aí não, é quando vai olhar a arte, as cores, vai ver o projeto, é o quê? Aí o cara mostra, ele troca uma ideia, pô, parabéns, tal, continue assim e tal. Isso
Massa.
é massa.
E você precisa de alguma autorização prévia, assim, dependendo do espaço onde você está, onde você vai atuar, onde você vai pintar?
Então, tá aí o caso. Depende da situação. Nem sempre tem autorização, mas a
Sim.
maioria tem que ter autorização. Mas nem sempre a gente pinta com autorização. Deve estar um lugar lá abandonado, estragado, ninguém tá cuidando, ninguém faz nada. Nem dono tem, às vezes, dá nem atenção. A gente chega lá, faz um trampo massa, mas nem sempre é reconhecido. Mas o
Entendi.
que vale é a parte visual, né? Mostrar que a gente tá na rua pintando.
Entendi. E voltando a falar dessa última arte, né, com o Matheus Cunha, com o Douglas Santos. Como é que foi a reação dos seus vizinhos, dos moradores, durante o processo que você estava criando, né? que só você sabe o que é que vai é o resultado final, né? Porque tá saindo ali da sua cabeça, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a reação das pessoas que estavam vendo a sua criação antes de ficar pronta e também depois da arte ficar pronta.
Então, no começo foi um pouco complicado, porque quando eu tava fazendo ele, aí ninguém entendia, né? Que eu tava fazendo a marcação, riscando, muitas crianças pensando que era Neymar, todo mundo passava, é Neymar, vai fazer Neymar. Eu ainda terminando ainda o processo, aí depois que a galera foi olhando, que eu fui fazendo o corpo dele, fazendo o surfista, né? Aquela pose dele que ele faz, né? Uhum. Aí a galera foi vendo e foi tendo uma reação diferente, tipo, caramba, Matheus Cunha, ele é daqui. A galera começou a ver quem era ele e viu que ele tinha 3 gols, viu que ele era paraibano. A galera começou a olhar de outros olhos, até chegar às redes sociais e ficar desse jeito aí, essa transformação que, tipo, pra mim foi um orgulho, pra comunidade também, após disso aí, porque mostrou outro lado do bairro, né?
Sim.
O bairro não só tem coisa ruim, só tem violência, nem roubo, nem... A mídia só vem pra ver isso. Isso é mal, eu já me sentia já um pouco chateado por causa disso, mas depois disso aí, mostrou outro lado, né? Muita gente veio aqui visitar, tirar foto. Os vizinhos também orgulhou muito, a galera do bairro ficou com orgulho, assim, falando, pô, museu, parabéns, velho, porque você conseguiu, através de uma arte, de um paraibano, a galera reconhecer o bairro, vir olhar com outros olhos. Isso, pra mim, não tem dinheiro que pague, velho. Não vou mentir.
Muito bom. A sua arte é uma forte ferramenta, né, pra mudar esse tipo de preconceito. Parabéns, Wagner. Parabéns, Museu Grafite.
Verdade.
Agora eu queria falar um pouco do lado torcedor. É, você assistindo o jogo, o que você achou ali da substituição do Matheus Cunha? Também não sei se você se envolve muito com futebol. Me fale um pouco desse lado.
Pô, eu fiquei doente quando tiraram ele, porque ele tava tentando, né?
É.
Ele tava sendo guerreiro dentro de campo e não desistiu. Eu só achei que a mudança foi complicado, não era para ter tirado o Martinelli, né? Era o que tava melhor em campo, né?
Sim.
Dando bola pra galera. E Vinícius Júnior também não puxou aquela responsabilidade, mas já tinha falado que já tinha marcado antes, né? O treinador lá disse que ia ser Bruno Guimarães, que ia
bater o pênalti,
né? Tal, mas eu acho que a responsabilidade era para ele ter puxado, né? Querer bater, ou se não, dá o companheiro Cunha, né? O nosso paraibano que sofreu o pênalti.
É verdade, exatamente. Ele que cavou aquela falta.
Eu pensei nisso, né? eu pensei nisso.
Ele estaria mais consagrado ainda se tivesse agido assim.
E o Hendrick também, né? Perdeu um...
No caso do Hendrick, eu acho que ele jogou pouco, né? Deram poucas chances pra ele.
É, também. Merecia mais chance.
Museu, queria que você falasse agora como é que estão os projetos para o futuro, daqui para frente. Depois de passar da Copa, quais são os próximos projetos seus?
É, o próximo projeto meu é continuar, né, bola para frente, trabalhar. Tenho muito trabalho ainda em andamento para terminar. E quem sabe, né, tem uma oportunidade de ter projetos aqui dentro do bairro, né, para essa criançada que merece. Que dentro não é só o que a galera vê na mídia.
Sim.
Aqui tem coisas boas. E também em novembro eu já fui selecionado de novo, né? Vou para Pernambuco, o interior de Pernambuco aqui. Um evento internacional de grafite que eu fui selecionado de novo, né? Agora para novembro. Eu já vou trabalhar para arrecadar recursos para poder ir viajar para lá. É todo o custo da gente, né? As passagens, né? Agora, hospedagem, essas coisas, alimentação é com ele lá. Material é tudo com evento.
Maravilha. É ficar também ligado nos editais, né, Museu? Assim, por exemplo, existe um edital muito bacana, né? Que acontece, se não estou enganado, 2 vezes por ano, que é o Arte na Bagagem, né? E que ela leva artistas daqui da Paraíba, ou para dentro do estado, ou para fora do estado, dentro do Brasil e até fora do Brasil. Então, de repente, é ficar ligado também nesses editais, nessas oportunidades, né? Que elas podem ajudar, né, a dar mais visibilidade, mais vazão à sua arte.
Isso. Eu já fiquei sabendo já sobre esse projeto aí, que é muito bom, né? Eu vejo muitos artistas usando esses editais aí. Mas é porque é aquela coisa, eu sou muito fechado, tenho que me abrir mais, eu tenho que pesquisar mais sobre isso, me aprofundar mais sobre isso aí, pra mim poder ficar orientado.
Maravilha. Wagner Rodrigues, mais conhecido como Museu Grafite, Foi uma satisfação conversar com você aqui no Tabajara em Revista. Parabéns mais uma vez por sua arte, né? Espero que quem tenha nos escutado aqui agora, se por um acaso ainda não sabiam da existência desse mural imenso aí no bairro de São José, que passem, que façam uma visitinha, que vão aí contemplar, né? Pra gente valorizar cada vez mais artes como a sua.
Gratidão, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo, de coração aí a todos aí, os ouvintes, você aí que deu essa oportunidade de a gente mostrar, né, a cultura urbana, né, do grafite na rua, nas periferias. Isso é massa, né?
Maravilha, disponha sempre. Um abraço, museu.
É. Um abraço, né, a todos aí vocês. Boa tarde.
Boa tarde. 2h20, a gente continua falando de arte, agora de fotografia. A fotografia como convite para desacelerar e enxergar a cidade com outros olhos. Essa é a proposta do cineasta e fotógrafo paraibano Helder Nóbrega, que está com a exposição Azuis Transitórios em cartaz. É, aqui em João Pessoa, né, também em Portugal, são exposições simultâneas. E quem falou um pouco mais sobre este trabalho com o autor foi a nossa repórter Vanessa Queiroga. A gente vai conferir agora.
O fotógrafo, cineasta e professor Helder Nóbrega estreia a exposição Azuis Transitórios, simultaneamente em João Pessoa, na Biblioteca do Instituto Federal da Paraíba, no Campus 1, e no Espaço Cultural da Tertúlia Livraria e Café, na cidade de Covilhã, em Portugal, durante todo o mês de julho. O público pode apreciar 42 fotografias realizadas durante caminhadas pela cidade de Covilhã, em Portugal. As imagens integram uma investigação poética sobre paisagem, arquitetura, luz e cotidiano, propondo um exercício de contemplação capaz de transformar elementos ordinários da cidade em experiências visuais sensíveis. Nós vamos conversar agora com o artista Helder Nóbrega sobre o processo criativo da exposição fotográfica Azuis Transitórios. Seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara, Helder.
Sou muito grato por essa oportunidade e saúdo a todos os ouvintes da Rádio. A Rádio Tabajara é uma mídia, enfim, um espaço que eu acompanho há muito tempo, né? Então, está na minha memória afetiva.
Conta pra gente como foi transformar esses elementos do cotidiano, da paisagem urbana, em narrativas visuais, unindo a pesquisa entre os cenários da cidade e o cinema.
Um olhar colonizado pela mídia massiva, sabe? Sobretudo aquela dominante com relação às mídias, o cinema, as histórias em quadrinhos, as séries, os desenhos animados. E tudo isso vai condicionando o nosso olhar enquanto artista, enquanto cineasta, ao ver esses diversos produtos culturais, cinematográficos e audiovisuais, enfim, e demais artes, certo? Então, a minha pesquisa ela parte do pressuposto de que, ao entrarmos numa paisagem, numa determinada paisagem, a nossa tendência é de lançar um olhar que no cinema chama contre-plongée, sabe? Ou, perdão, plongée, ou às vezes contre-plongée também. Só que na perspectiva de uma lente mais aberta, de planos abertos, certo? E a gente tende a ir para lugares altos, nos posicionamos acima da paisagem, sabe? E ela fica submissa a nós. Em vários aspectos, inclusive. Às vezes a gente entra numa paisagem, a gente pega uma pedrinha, pega uma folhinha, pega uma conchinha, sempre pegando tudo da paisagem, a gente nunca devolve a ela efetivamente nada, entende? Quando eu estou com essa minha tese, eu aplico a uma metodologia de que nós temos que conhecer o lugar, a ambiência, para daí podermos identificar objetos e não explorar, mas compreender como funciona essa paisagem, seja ela urbana ou mais natural, e daí, ao encontrar, nesse encontro, a gente propor novas formas de captação da imagem. Então, é uma consciência que nós temos que ter acerca da fisiografia que nos cerca, sabe? Então, é nessa perspectiva que surge Azuis Transitórios, porque eu conheci a cidade da Covilhã, fui caminhar por ela e me deparei com o que eu considero muito interessante, que é os candeeiros dependurados e os fios e as tubulações que estão ao derredor desses candeeiros, dessas lanternas urbanas, sabe? Que aí eu faço um comparativo dela com as veias, e as artérias humanas que propiciam efetivamente haver vida num determinado lugar.
A exposição acontece simultaneamente aqui em João Pessoa e em Portugal, cenário onde as fotografias foram realizadas. Como surgiu a ideia de fazer esse diálogo entre os dois espaços expositivos?
Esse diálogo se dá porque toda a minha formação é na Paraíba, né? A minha formação é no Nordeste, sobretudo, é uma escolha política minha, né? Eu faço um doutorado em Natal, na UFRN, Estudos da Mídia. E porque essa minha exposição é a primeira apresentação dela está no IFPB, onde eu me formei em fotografia artística, num curso de aperfeiçoamento, de extensão, à época que existia esse curso, foi 2 anos, lá com a professora Idália. E essa exposição ela é criada a despertar também outros sentidos, sabe? A gente sempre está olhando para cima, as fotos são todas dependuradas ao teto. A proposta de Azuis Transitórios é esse olhar para cima, entende? E está no IFPB porque é onde eu me formei em fotografia artística, e na biblioteca porque eu trabalho com, recentemente, uma curadora aqui, europeia, ela falou que compreende a minha obra como dispositivos poéticos que propiciam uma relação com a educação e a cultura e o aprendizado aí.
É justamente essa a minha próxima pergunta, né? Que as exposições elas estão acontecendo em bibliotecas e livrarias. A escolha desses espaços é um convite aí ao público para desacelerar, observar a cidade sob uma nova perspectiva e também aprofundar aí a relação entre fotografia e leitura?
Sim, porque, veja, mas assim, havia uma época em que a gente não tinha tanto acesso ao PDF, sabe? E nós somos expostos a múltiplas telas, que em Portugal chamam ecrãs, seja do telefone, seja do nosso notebook, depois vamos para uma TV, depois passamos para várias, se entrarmos no shopping, existem várias telas para a gente comprar nelas, selecionar nossa comida, e aí depois a gente vai para o cinema. Então, se entra no carro, tem um GPS, então nossa visão ela está muito condicionada a esses múltiplos, como é que eu digo, tecnologias, compreende?
Uhum.
E antigamente, como é que a gente lia livro? A gente se deitava e muitas das vezes a gente colocava o livro sobre o nosso rosto, compreende? E olhávamos para cima para poder ler. Então é nesse sentido que a Azuis, ela propicia isso. Quando você entra no espaço da biblioteca, ela lhe obriga a olhar para cima. A proposta é como se fosse um portal, sabe? Você olha para cima e se despluga de todos esses dispositivos e se volta para o que realmente importa, que é a leitura. Eu, obviamente, não sou um erudito contra a tecnologia de forma alguma, mas eu penso que tudo que nós pudermos fazer para descansar os nossos olhos, sobretudo, no espaço de uma biblioteca, por exemplo, a gente deve estar usufruindo disso, do livro físico. Penso, sobretudo, por trabalhar com cinema e dar aulas de cinema, eu sempre aconselho aos meus alunos e colegas, enfim, sempre que possível, pausa nesses dispositivos, porque a gente precisa a visão para poder trabalhar.
Para finalizar, Helder, faz o convite para o público prestigiar a sua exposição na Biblioteca do Instituto Federal da Paraíba, no Campus 1, aqui em João Pessoa.
Então, gente, eu convido a todos para estarem na Biblioteca do IFPB Campus 1, verem a exposição Azuis Transitórios, de minha autoria. Convido a todos para estarem lá, verem as imagens, contemplarem os azuis, e desplugarem, desacelerarem um pouco, porque esses próprios dispositivos funcionam a acelerar, né? Se eu conseguir despertar algo minimamente para que as pessoas desacelerem e reflitam acerca dessa urgência, desse cansaço que nós vivemos por conta dessas acelerações, desse consumo imediato e às vezes desnecessário de imagens e sons e vídeos, enfim, e propor uma pausa, um respiro, que só a leitura pode nos dar efetivamente o conhecimento necessário. A gente precisa ler para poder compreender todas as coisas da vida, né? Seja questões de ritualísticas, sejam questões medicinais, até mesmo alimentícias. A gente precisa pelo menos ler uma receita para cozinhar qualquer coisa que seja, não tá assistindo vídeo do YouTube.
Nós conversamos com o artista Helder Nóbrega sobre o processo criativo da exposição fotográfica Azuis Transitórios, que acontece simultaneamente em João Pessoa, na Biblioteca do Instituto Federal da Paraíba, no Campus 1, e no Espaço Cultural da Tertúlia Livraria e Café, na cidade de Covilhã, em Portugal, durante todo o mês de julho. Nós agradecemos muito pela participação, Helder.
Eu que agradeço. Matei um pouco da saudade da minha terra querida, Paraíba, João Pessoa. Fico muito feliz e lisonjeado e até mesmo emocionado por estar falando para uma rádio tão importante como é a Rádio Tabajara e tão significante para mim enquanto pessoa na minha trajetória de vida, tá bom? Muito obrigado mesmo.
Voltamos aos estúdios.
Maravilha, Vanessa. Vanessa Queiroga, parabéns aí pela reportagem. Mais uma opção pra gente, né? Conferir aí a exposição Azuis Transitórios. São 2h29 desta terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Tabajara em Revista vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente já retorna com música, a banda Candeeiro Natural e a canção Clube da Esquina número 2.
Tabajara em Revista. Volta já!
C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Oi, gente, aqui é Renata Arruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Que a chama não tem pavio,
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
2:38, o Tabajara em Revista está de volta. A gente abriu este segundo bloco com essa música lindíssima, Clube da Esquina número 2, composição de Milton Nascimento e dos irmãos Lô Borges e Márcio Borges, aqui numa versão belíssima da banda Candinheiro Natural. Nesta terça-feira, dia 7 de julho de 2026, infelizmente, o Brasil começou a se despedir do escritor Benedito Rui Barbosa, autor de grandes novelas. Só para citar duas aqui, que eu me lembro agora, Pantanal e Terra Nostra, por exemplo, né? Grandes épicos em que o autor leva esse universo do campo para a televisão brasileira. Benedito nos deixou aí com 85 anos. Aliás, 95 anos. A coluna Rádio Novela de hoje, né, do querido Esmejoano Lincoln, é justamente uma homenagem a Benedito Rui Barbosa. Vamos conferir agora.
Rádio Novela com Esmejoano Lincoln.
Perdemos, na madrugada de hoje, um dos mais importantes autores da nossa teledramaturgia, Benedito Rui Barbosa. Paulista com mais de 60 anos de carreira e com passagens pelas TVs Record, Tupi, Band e Globo, ele imortalizou o seu texto junto ao público graças a novelas emblemáticas como Os Imigrantes, Pantanal, Renascer, O Rei do Gado e Esperança. Vamos relembrar agora algumas dessas tramas e suas trilhas sonoras? Eu sou Esmer Joano Lincoln e esta é a nossa coluna Rádio Novela.
Marmelada de banana, bananata de goiaba, goiabada de marmelo.
Benedito Rui Barbosa iniciou sua trajetória como autor de TV nos anos 1960, na Record e na Tupi, em tramas como A Última Testemunha e Simplesmente Maria. Sua estreia na Globo foi em 1971, com Meu Pedacinho de Chão, novela pedagógica produzida em parceria com a TV Cultura e que ganhou uma segunda versão na Globo em 2014. Mas um de seus principais trabalhos na Globo neste período não foi uma novela convencional. Em 1977, ele foi escalado como um dos roteiristas de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, a mais longeva e exitosa versão da obra de Monteiro Lobato, que permaneceu no ar por mais 8 anos. O clássico tema de abertura foi composto e interpretado por Gilberto Gil.
Rios de prata, piratas, sideral na mata, universo paralelo, sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim.
No final da década de 1970, Benedito Rui Barbosa trouxe a público sua primeira novela adulta de grande sucesso na Globo, Cabocla, texto baseado em um conto de Ribeiro Couto. Glória Pires interpretava a protagonista, Zuca, apaixonada por Luiz Jerônimo, defendido por Fábio Júnior. Este era o moço da cidade grande, que rumava para o interior ao ser acometido por uma grave doença. O tema de abertura dessa novela era Mágoas de Caboclo, chorinho na voz de Nelson Gonçalves.
A vida para mim não vale nada desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou.
Demitido da Globo logo após a exibição de Cabocla, Benedito Rui Barbosa foi contratado pela Band e escreveu Os Imigrantes, em 1981. Em mais de 400 capítulos, o autor contou as desventuras de 3 estrangeiros chamados Antônio e seus desafios em uma terra prometida, mas desconhecida. Antônio de Sálvio, italiano. Antônio Hernandes, espanhol. E Antônio Pereira, português. O trio foi defendido pelos atores Rubens de Falco, Altair Lima e Otton Bastos, respectivamente. O tema de abertura, instrumental, foi composto pelo maestro Júlio Medaglia.
se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá, dirá se cabe ou não no
De volta à Globo em 1982, Benedito escreveu Paraíso, novela que ganhou uma segunda versão nesta mesma emissora em 2009 e que entrará este mês no catálogo do Globoplay. A história ambientada no interior do país acompanhava a impossível história de amor de Maria Santa, beata popular vivida pela atriz Cristina Mullins, a quem se atribui milagres, e José Eleutério, apelidado de Filho do Diabo, pelo suposto pacto que seu pai teria feito com Satanás. Este personagem era interpretado por Cadu Moliterno. O tema de abertura de Paraíso era a canção Promessas Demais, poema de Paulo Leminski, na voz de Ney Matogrosso.
O rio que vai, o rio que vai me levar, não passa na sua cidade. O paraíso começa, é só começar.
Em 1990, Benedito Rui Barbosa migrou para a extinta TV Manchete e escreveu Pantanal, sucesso que desbancou a liderança da Globo e mostrou as belezas da região centro-oeste do nosso país, pouco explorada nas telenovelas. À frente desta épica história estavam o fazendeiro José Leôncio, papel do ator Cláudio Marzo, e a roceira Juma, vivida pela atriz Cristiana Oliveira. Uma mulher que vira onça, literalmente, e que alimenta as lendas locais. O tema de abertura de Pantanal era uma faixa chamada, justamente, de Pantanal, na voz de Marcos Viana e com os arranjos da orquestra Sagrado Coração da Terra. No seu segundo e definitivo retorno à Globo, Benedito Rui Barbosa produziu Renascer, que foi refilmada pela mesma emissora em 2024. No centro desta outra história estava Antônio Fagundes, no papel de José Inocêncio, barão do cacau na Bahia, em conflito com seus filhos e com sua amada, a dúbia Mariana, defendida por Adriana Esteves. O tema de abertura de Renascer era Confins, parceria de Ivan Lins com o grupo Batacotô.
E todo dia eu cresço com os tropeços que Deus me dá, mas não acabo erolerê pra me desafiar. Faço da lua cheia uma candeia pra iluminar os olhos do inimigo, olerê, que possa me rondar.
O Rei do Gado, da qual nós já falamos recentemente na coluna Rádio Novela, ousou apresentar aos brasileiros o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, numa época em que este coletivo era extremamente marginalizado pela mídia e pela sociedade. O tema de abertura de O Rei do Gado era a canção homônima do repertório do conjunto Orquestra da Terra. Terra Nostra, veiculada em 1999 e recentemente reprisada pela Globo, retomava o tema da imigração italiana, alicerçada agora na história de amor entre Matteo e Giuliana, papéis dos atores Tiago Lacerda e Ana Paula Arósio. O tema de abertura, nas vozes de Agnaldo Raiol e Charlotte Church, era a canção Tormento d'Amore. Benedito Rui Barbosa ousou escrever sobre os rincões do nosso país para um veículo que sempre valorizou histórias ambientadas no eixo Rio-São Paulo.